Esta é a Voz da América, emissão em português, diretamente de Washington.
Ora então, amigos ouvintes, olá, bem-vindos. Estão com a Voz da América e com a emissão vespertina em português. Hoje é sábado, 8 de dezembro de 2018. Votos de um bom sábado na companhia da Voz da América. Da Ana Guedes está aqui na apresentação e na produção Mariano Bartolomeu. Estamos a transmitir em direto desde os estúdios da Voz da América. Podem escutar-nos em onda curta nos 13.630 e 17.655, onda média 1.530. Estamos em FM na Guiné-Bissau, estamos em Buba com a Rádio Papagaio, estamos em Bissau com a Pidjikiti, a Capital FM, em Gabu estamos com a Leste FM e a Rádio Sichanouco e em Bafatá estamos com a Rádio Comunitária de Bafatá. E estamos também, não esqueçam, em direto na internet, em voaportugues.com. E na emissão deste sábado, 8 de dezembro de 2018, no espaço da Janela de Angola, vamos falar do muito propelado concurso para a admissão de profissionais de saúde. Na segunda meia hora, como habitual aos sábados, é o Top 10 da Música da América. Para já, temos aqui as principais notícias neste sábado.
João Lourenço foi hoje eleito presidente do MPLA, partido no poder em Angola, durante o 6º Congresso Extraordinário. Lourenço, que é também presidente de Angola, obteve 98,58%, correspondente a 2.309 votos. Votaram contra 27 membros e 6 abstiveram-se.
Eu tenho confiança nos militantes do MPLA. Portanto, eles sabem que este congresso é um congresso da transição e que, em princípio, eu terei a responsabilidade de dar continuidade ao trabalho que os outros presidentes do MPLA tiveram em fases distintas. Estamos a atravessar uma fase com características muito diferentes, em que os desafios são outros. E, portanto, eu confio no voto dos militantes. Recebo um país em paz, um país reconciliado e isso é o fundamental. A nível do partido, recebo um partido coeso, um partido unido e daqui para frente, com certeza que vamos fazer algumas reformas, aquelas que se impuserem, as que forem necessárias, mas a base do partido é boa.
A votação de Lourenço marca o fim da liderança de José Eduardo dos Santos, que substituiu Agostinho Neto no MPLA em 1979. Na hora de saída, José Eduardo dos Santos, largamente criticado por corrupção, admite ter cometido erros.
Não existe, naturalmente, qualquer atividade humana isenta de erros. E assumo que também os cometi. Pois só deste modo os podemos ultrapassar. O erro é parte integrante do processo de aperfeiçoamento. Por isso se diz que aprendemos com os erros. Hoje, dia 8 de setembro de 2018, é de cabeça erguida que estou neste grande conclave do nosso partido para, na presença de mais de 2 mil delegados, com a convicção de ter cumprido o meu papel e pronto para passar o testemunho da liderança do partido ao seu próximo presidente.
E nós continuamos com as notícias. A China vai disponibilizar a título gratuito cerca de 20 milhões de dólares norte-americanos a Cabo Verde no âmbito da ajuda pública ao desenvolvimento, anunciou o primeiro-ministro cabo-verdiano. O anúncio foi feito por Ulisses Correia Silva na sua conta do Facebook, na qual dá conta ao encontro mantido semana passada com o presidente Xi Jinping. Portanto, não é semana passada, foi exatamente na quinta-feira. Noutras notícias, um tribunal egípcio emitiu sentenças de morte para 75 pessoas, incluindo importantes líderes islâmicos, e prendeu mais de 600 outras por um protesto de 2013 que terminou com o assassinato de centenas de manifestantes pelas forças de segurança daquele país. As condenações concluíram o julgamento em massa de cerca de 700 pessoas acusadas, incluindo por assassinato e incitação de violência durante o protesto pro-irmandade muçulmana na praça Rabah Adawiyah, no Cairo. O governo diz que muitos manifestantes estavam armados e que 8 membros das forças de segurança foram mortos. Inicialmente foi dito que mais de 40 polícias haviam sido mortos. Grupos de direitos humanos dizem que mais de 800 manifestantes morreram no principal e mais violento incidente que seguiu-se ao levantamento popular de 2011 no Egito. A Amnistia Internacional condenou a decisão deste sábado, chamando o julgamento de uma desgraça.
Obrigada, uma volta pelo mundo em notícia aqui na Voz da América, nesta emissão vespertina em português, 8 de setembro de 2018, é sábado. Votos de um bom sábado na companhia da Voz da América.
Angola Fala Só, uma hora de diálogo sem barreiras, sem censura, debate aberto e honesto, falamos todos em Angola Fala Só, telemóvel, na rádio, no computador, no tablet. Conversas globais, assuntos locais. A paixão pela informação, na Voz da América em português, com a melhor companhia, a sua, às 17h30, de todas as sextas-feiras, com a Voz da América em português, Angola. Fala só!
O concurso público de acesso ao setor da saúde em Angola está a ser marcado por insuficiências e reclamações dos profissionais da classe um pouco por todo o país. Para falar sobre o assunto, ouvimos o diretor do Hospital David Bernardino, Francisco Domingos, o secretário de Estado da Saúde, José Manuel Vieira Dias, e Adriano Manuel, o presidente do Sindicato dos Médicos de Angola.
Já decorre em todo o país o processo de inscrições para candidaturas no concurso público do Ministério da Saúde, com recurso ao sistema de internet, num território onde as telecomunicações ainda se processam de forma bastante deficiente, sobretudo a partir do interior. O concurso tem como objetivo colocar os quadros a nível dos municípios para mitigar os problemas na assistência a nível primária. Alguns hospitais nacionais também lhes foi atribuído uma cota, porque, para além da admissão, o setor tem um programa de formação de quadros e precisa-se cada vez mais de profissionais que respondem às necessidades da sociedade. A província de Luanda está a absorver o maior número de admitidos, num total de 336 profissionais, entre médicos, enfermeiros, técnicos de diagnóstico e de apoio hospitalar, seguido da província da Huila, com 109. A admissão de novos médicos, de acordo com o Ministério da Saúde, vai contribuir para regularizar os problemas da carreira e a elevação do rácio angolano de um médico para 4 mil habitantes. A Organização Mundial da Saúde recomenda um médico para cada 1000 habitantes, o que obrigará a formação contínua de novos médicos. Este concurso público para o setor da saúde acontece numa altura em que o Sindicato dos Médicos alerta que o caderno reivindicativo ainda não teve resposta e que vai haver uma Assembleia Geral em breve para definir os próximos passos. Em agosto do corrente ano, a Ministra da Saúde revelou que Angola contava com mais de 1000 médicos para uma população de cerca de 28 milhões de habitantes, número considerado insuficiente, e defendeu uma maior aposta na formação de quadros. O presidente do Sindicato dos Médicos de Angola diz que as vagas disponibilizadas pelo Ministério da Saúde não são suficientes. Adriano Manuel aponta algumas dificuldades porque passam, sobretudo, os profissionais da classe médica, a maioria dos quais ainda mal remunerados.
A maior parte dos médicos especialistas estão mal enquadrados. Repito, a maior parte dos médicos especialistas da função pública estão mal enquadrados. Deixa-me dizer que durante esse período, nos últimos 6, 7 anos, quase que não houve mudança de categoria nenhuma. Não houve mudança de categoria. De tal forma que as mudanças estão a ser feitas agora. E a maior parte dos médicos já formados, especialistas e alguns até chefes de serviços, não ganham, temos alguns que ainda ganham os 170 mil kwanzas. Médicos já são formados há mais de 15, há mais de 20 anos. Temos médicos que já são especialistas, nós temos. E as vagas que vieram agora não vão cobrir nem, digamos, 90% das vagas que nós temos, não cobrem 90% dos médicos que já existem. E é um contrassenso, porque os que vão entrar agora, os médicos especialistas que vão ser admitidos agora na função pública, vão ganhar mais do que aqueles que já estão na função pública há mais de 20 anos. Que entram agora é aquilo que grande parte dos grandes médicos da nossa praça, muitos deles já estão em fase de reforma e não aceitam ir para a reforma atualmente, porque se forem para a reforma com esta exiguidade salarial, é um suplício para isso. Nós, por dia, em cada banco de urgência, temos uma média de 400, algumas vezes 500 e poucos médicos. Vai começar agora a chuva. Nesta fase em que não tem chuva, nós estamos a ver em média de 300 a 400. Mas agora com as chuvas, com a malária, com a febre tifoide, com as infecções urinárias, com as doenças diarreicas agora, de certeza absoluta que vamos começar a atingir uma média de 500 e poucos doentes para 9 médicos. Nós somos de opinião que todos os médicos, absolutamente todos os médicos, entrem. Nós falamos também que há um rácio de um médico para 9 mil pessoas, quando nós temos, um médico para 10 mil pessoas, quando na verdade nós precisamos de 29 mil médicos para colmatar com isso. Logo, a perspectiva do sindicato, por isso é que está no nosso caderno reivindicativo, que todos os médicos que contam fora do sistema nacional entram por um concurso documental. Nós apresentamos esse caderno reivindicativo, falamos com o Ministério nessa perspectiva. Infelizmente, a resposta foi esta que vocês estão a ver aí, do número de vagas. Nós recebemos garantia da Sua Excelência Ministra que todos os médicos que não foram promovidos, isso no encontro que tivemos com a Sua Excelência Ministra da Saúde, que todos os médicos que não foram promovidos seriam promovidos nesse concurso público. Quer dizer, todos os médicos especialistas que durante esse período todo não foram promovidos seriam promovidos nesse concurso público. A Senhora Ministra deu-nos essa garantia. E agora o que nós estamos a ver é que há cotas. Quando não foi isso que ela nos disse no encontro que teve connosco. Tivemos esse encontro mês passado com a Sua Excelência Ministra, em que garantiu-nos que todos os médicos, lembro-me que ela nos ter dito isso, todos os médicos que não foram contemplados na promoção seriam promovidos nesse concurso público. Nós ainda até pedimos ao Ministro que essa promoção seria feita em função do tempo de formação. A nossa Ministra disse-nos que não. Como temos pouco dinheiro, vamos promover agora e depois vamos ir promovendo à medida que o tempo for passando. Qual foi o nosso espanto? Não há promoção de quase ninguém, quando a garantia que a Sua Excelência Ministra deu-nos era que iria promover todos os médicos especialistas.
Adriano Manuel não tem dúvidas em afirmar que os médicos em Angola são tratados como mendigos. Acrescenta que, em muitos casos, estes profissionais passam igualmente por muitas humilhações.
Nós criamos o sindicato este ano porque sentimos a necessidade de trabalharmos para que a situação dos médicos melhorasse. Deixa-me dizer que já houve tentativa de outros colegas no sentido de fazerem o mesmo há anos atrás. Mas, no entanto, a sua intenção não teve tanto êxito por questões essencialmente políticas, não é verdade? Mas nós estamos numa nova era, é uma abertura por parte do governo, queremos acreditar que o governo está interessado na melhoria das condições da população. E nós aproveitamos então esta oportunidade de criarmos o nosso sindicato com o objetivo de ajudar. Mas também dizer que já há um desgaste da classe médica, né? O que leva a criar esse sindicato também está diretamente relacionado com o desgaste da classe médica. A forma como nós somos tratados. Nós não somos tidos nem achados. Nós, como disse o Dr. Pedro Rosa, nós não somos pessoas quaisquer. Nós salvamos, nós restauramos vidas. E nós somos tido nem achado. Deixa-me vos recordar uma coisa. O médico, até chegar ao doutoramento, leva 20 anos a estudar. 16 a 20 anos a estudar. Nós temos 6 anos para nos formarmos como médico. Temos mais 4 a 5 anos para nos formarmos como especialista. Temos mais 12 a 3 anos para nos formarmos como subespecialistas. E temos mais 6 a 7 anos para chegarmos até o doutoramento. Levamos, numa média, de 20 anos a estudar. Uma pessoa que sai agora da faculdade de Direito e vai para a magistratura, ganha 2, 3 vezes mais do que aquele que leva 20 anos a estudar. Que tal, e colegas nossos que já finalizaram, que são médicas há 20 anos, o seu filho começou a trabalhar há mais ou menos um ano, ganha 3 vezes mais do que a sua mãe que patrocinou a formação, que patrocinou a sua formação em Direito. Isso não se pode fazer. Isso é desumano. Nós temos que ser tratados de forma diferente. E a luta do sindicato é que possamos ter um tratamento de forma diferente. Nós queremos ter um tratamento diferente porque nós temos uma formação específica e achamos que, dada a especificidade do nosso trabalho, precisamos ser tratados de forma diferente. Não, nós não podemos ser tratados como mendigos. É que os médicos são tratados atualmente. E nós não podemos continuar assim.
Um pouco por todo o país, há relatos a partir das administrações municipais que ainda não arrancaram com o processo de concurso público. Em causa estão os problemas com o sistema informático e o descontentamento generalizado dos profissionais. Questionado sobre o assunto, o secretário de Estado da Saúde, José Manuel Vieira Dias, minimiza as preocupações, tranquilizando que estas dificuldades não invalidam o processo e aponta algumas soluções.
Nós iniciamos o sistema de inscrições de concurso público e nós, na altura, tivemos a oportunidade de referir que o sistema online era mais no sentido de facilitar a não deslocação das pessoas para os locais de inscrição. No entanto, o período de inscrição não é apenas de um dia, de maneira que as pessoas tenham a possibilidade de, dentro dos 20 dias previstos, se eventualmente houver dificuldade através do sistema online, utilizarem o sistema físico. Portanto, o sistema online não é exclusivo, não é o único sistema que existe. Existe também a possibilidade das pessoas ou dos profissionais de saúde deslocarem-se e entregarem fisicamente a sua documentação para a instituição.
Existem falhas no COVID, é natural que isso aconteça, essas falhas a nível do sistema informático?
No nosso país é, portanto, não é novidade nenhuma. Portanto, nós temos visto o problema a nível dos bancos, temos visto o problema a nível dos outros serviços. E é natural que também a nível do concurso público da saúde acontecesse, ou antes nós sabíamos que isso iria acontecer. E é com base nisso que até são dados 20 dias posteriores para as pessoas poderem entregar fisicamente. Aqueles que conseguirem via online, melhor, facilita a vida, né? E nós acreditamos que a grande maioria vai conseguir fazer via online. Aqueles que não conseguirem poderão fazê-lo fisicamente.
O secretário de Estado da Saúde confirma a recepção do caderno reivindicativo do Sindicato dos Médicos de Angola. José Manuel Vieira Dias afirma que a solução para as preocupações apresentadas passam por uma avaliação interministerial, sobretudo com o Ministério das Finanças.
Bem, o problema do sindicato é um problema que tem a sua complexidade, porquanto nós reunimos com o sindicato uma primeira vez e foi-nos dito inicialmente que os problemas haveriam de ser estudados, primeiro por eles, não propriamente pelo Ministério, né? Primeiro por eles, porque eles tinham que aprofundar determinados aspectos que não tinham clarificado suficientemente, e posteriormente haviam de nos enviar a documentação. Enviaram-nos a documentação, nós agora vamos analisar e vamos dar a devida resposta. Portanto, há problemas, obviamente, que se põem com os salários, problemas que têm a ver com alguns subsídios. Portanto, todos esses problemas terão de ser devidamente analisados, não só pelo Ministério da Saúde, mas conjuntamente com outros ministérios. Naturalmente, o Ministério das Finanças terá que estar implicado também nisso, porque quando se fala em salários, subsídios, o Ministério das Finanças terá que entrar e não somente o Ministério da Saúde.
Quando é que poderá dar essa resposta?
assim que for possível. Portanto, estudo é estudo, o estudo tem sempre o seu tempo e nós acreditamos que dentro em breve, não lhe posso dizer já uma data fixa, mas dentro em breve o sindicato irá ter a nossa resposta conjunta, não só do Ministério da Saúde, mas de todos os outros ministérios. Portanto, nós reconhecemos que os nossos indicadores de saúde no que diz respeito à mortalidade materna e infantil não são os melhores. De maneiras que, e como nós sempre preconizamos, assistência materna e assistência infantil tem que melhorar fundamentalmente a nível dos cuidados primários. Portanto, sempre que nós conseguirmos, e essa é a nossa luta, o Ministério da Saúde está a trabalhar exatamente nesse sentido, a nossa luta é de aproximarmos o mais perto possível das famílias essa assistência materna, essa assistência infantil. Se nós conseguirmos que, de facto, os nossos postos de saúde, os nossos centros de saúde e, na última linha, a nível do município, o hospital municipal, tenham os meios e tenham os profissionais de saúde que tenham capacidade para atender a mulher grávida e para atender a criança dos 0 aos 5 anos, nós acreditamos que iremos com certeza melhorar bastante esses nossos indicadores. Essa é uma luta de todos nós, portanto, todos nós estamos engajados nisso, os profissionais de saúde. É necessário melhorar algumas das unidades sanitárias, que também não têm as condições necessárias. É necessário melhorar o kit de medicamentos essenciais que deverá ser distribuído para estas unidades sanitárias. Fazemos sempre o apelo permanente à humanização de cuidados por parte dos profissionais de saúde. Portanto, todo este conjunto de elementos devidamente associados irão fazer com certeza que nós daqui a uns anos, não digo já em 2019, mas talvez em 2022, nós tenhamos com certeza melhores indicadores de saúde materna e infantil.
Entretanto, o Hospital David Bernardino, em Luanda, tem sido a unidade sanitária da capital do país mais solicitadas para o atendimento de casos de pediatria. De acordo com o diretor daquela unidade sanitária, Francisco Domingos, mais de 100 enfermeiros é o número que o hospital precisa para atender à demanda.
O Hospital David Bernardino tem 88 médicos, mas em termos de eu realmente prefiro sempre não ver a vertente só de médico. A base do atendimento das crianças é o enfermeiro. O enfermeiro é a base. E temos também poucos enfermeiros para as áreas que temos para atendimento.
Sabemos que há muita dificuldade na resolução de alguns problemas que os enfermeiros se enfrentam à escala nacional. Quais são as dificuldades que os enfermeiros aqui neste momento no hospital?
As dificuldades que o enfermeiro põe é o rácio doente-enfermeiro. Este é o principal problema.
É um enfermeiro para...
Geralmente seria um enfermeiro para para seis doentes em alguma unidade. É a unidade de cuidados intensivos, claro que é menor porque são doentes críticos com maior complexidade. Nós cá temos um rácio que às vezes são mesmo de 30 para um enfermeiro, de 15 para um enfermeiro. Temos quase que o dobro, o triplo deste rácio. Isto e acarreta também que os enfermeiros não prestem o melhor serviço, um serviço com qualidade, porque são com esse rácio não permite prestar melhor atenção. Os outros problemas são já transversais para todos os enfermeiros a nível nacional, e que eles põem nas suas dificuldades. Mas a nível do hospital, isto é, precisamos de mais enfermeiros para a demanda que o hospital tem.
Qual é o número? Quantidade de enfermeiros que precisa?
Nós temos 630 trabalhadores, dos quais 300 são enfermeiros. Nós gostaríamos, nós dissemos sempre, o rácio que nós pretenderíamos é, só temos 2/3, pretenderíamos de mais 1/3 de enfermeiros. Isso aí, se fosse 150 enfermeiros, seria o ideal.
Finalmente, Francisco Domingos informou que, em função das dificuldades que se registram nos hospitais municipais, a maioria dos pacientes são todos evacuados para esta unidade sanitária, dificultando ainda mais a sua capacidade de atendimento.
Nós temos um orçamento exíguo. E nos últimos tempos, não é, temos uma grande demanda de doentes, porque a rede sanitária, principalmente os hospitais municipais e os centros de saúde, têm grandes dificuldades e os doentes vêm para aqui, para o hospital. E nós tivemos que adaptar a capacidade do hospital para atendê-los, porque seria muito mau mandá-los de volta para casa.
Quantos utentes são atendidos todos os dias aqui no hospital?
Nós aqui no hospital, neste momento, temos 400 a 500 crianças observadas na nossa urgência, e das quais 50 a 70 doentes são internados somente. Então há grande diferença. Os outros doentes regressam para a sua casa. Quer dizer que deviam ser atendidas nos cuidados primários de saúde ou no nível secundário de atendimento.
Qual é o orçamento aqui do hospital?
O orçamento do hospital são 12 bilhões de reais. Por mês, do qual 54% vai para o pessoal e só 1 bilhão vai para bens e serviços.
Quais são as dificuldades neste momento do hospital?
As dificuldades são transversais, são enormes, não é? É a demanda de doentes, é a capacidade, são os profissionais. Não conseguimos tratar as crianças com a qualidade que desejaríamos. Temos os meios essenciais, mas às vezes aqueles meios específicos, nós somos hospitais terciários que atendemos a doentes com maior complexidade, não temos. Temos dificuldades na manutenção, mas a principal dificuldade é a nível do banco de urgência. Nós temos duas estruturas, uma fase que foi construída e outra fase em que requer construção imediata. Porque temos crianças, duas, três numa mesma cama, não permite que sejam atendidas com a maior dignidade.
Francisco Domingos, José Manuel Vieira Dias e Adriano Manuel foram os convidados desta edição. De Luanda para a Voz da América, Arão Dipa.
Obrigada. Amanhã, domingo, no Espaço de Angola, vamos falar de economia, depois vamos falar de saúde com a doutora Graça Massinha e depois conversar com um dos nossos amigos ouvintes. Isto amanhã, domingo. Por agora, nesta emissão de sábado do Serviço em Português da Voz da América, a música Bangão e a sua Garina do Swag.
Deuda não é fada, mas é por todos desejada, por não cair na casada, no arredor é mal falada. A cabine já curvou, o atrelado ainda traficou, e o coitado do dia, que já sofre de detenção. Tudo pela remexer, começa logo a combustionar. E eu,
minha carina,
não é Maria da Graça, mas ela é cheia de graça. Pois quando ela passa, até a caravana para. Cheia da graça, pois quando ela passa, até a cara para para. Meu provocante ser só gigado, deixa o trânsito engarrafado. Seu sorriso estampado no rosto faz nos sonhar com o infinito.
Minha carina do sonho.
Não é Maria da Graça, mas
mas ela é cheia de graça, pois quando ela passa, até a cara para fora.
Esta é a Voz da América e esta é a emissão vespertina em português. É 8 de setembro de 2018, é sábado. Votos de um bom sábado na companhia da Voz da América. Convosco está na apresentação Ana Guedes, a produção é do Mariano Bartolomeu. Pode seguir-nos em onda curta nos 13.630 e 17.655, onda média 1.530. Estamos na internet em voaportugues.com. Estamos em FM em Cabo Verde com a Rádio Comercial. Em São Tomé estamos em FM com o retransmissor local da Voz da América. Estamos em FM também na Guiné-Bissau. A Bissau com a PGT e a Capital FM. Estamos em Bafatá com a Rádio Comunitária de Bafatá. E estamos em Gabu com a Rádio Sitchan Oku e a Leste FM. E em Buba ainda com a Rádio Papagaio. Dentro de minutos, como é habitual aos sábados, vamos ter aqui o Top 10 da Música da América. Para já as notícias neste sábado.
João Lourenço foi hoje eleito presidente do MPLA, partido no poder em Angola, durante o 6º Congresso Extraordinário. Lourenço, que é também presidente de Angola, obteve 98,58%, correspondente a 2.309 votos. Votaram contra 27 membros e 6 abstiveram-se.
Eu tenho confiança nos militantes do MPLA. Portanto, eles sabem que este congresso é um congresso da transição e que, em princípio, eu terei a responsabilidade de dar continuidade ao trabalho que os outros presidentes do MPLA tiveram em fases distintas. Estamos a atravessar uma fase com características muito diferentes, em que os desafios são outros. E, portanto, eu confio no voto dos militantes. Recebo um país em paz, um país reconciliado e isso é o fundamental. A nível do partido, recebo um partido coeso, um partido unido e daqui para frente, com certeza que vamos fazer algumas reformas, aquelas que se impuserem, as que forem necessárias, mas a base do partido é boa.
A votação de Lourenço marca o fim da liderança de José Eduardo dos Santos, que substituiu Agostinho Neto no MPLA em 1979. Na hora de saída, José Eduardo dos Santos, largamente criticado por corrupção, admite ter cometido erros.
Não existe, naturalmente, qualquer atividade humana isenta de erros. E assumo que também os cometi. Pois só deste modo os podemos ultrapassar. O erro é parte integrante do processo de aperfeiçoamento. Por isso se diz que aprendemos com os erros. Hoje, dia 8 de setembro de 2018, é de cabeça erguida que estou neste grande conclave do nosso partido para, na presença de mais de 2 mil delegados, com a convicção de ter cumprido o meu papel e pronto para passar o testemunho da liderança do partido ao seu próximo presidente.
Noutras notícias, George Papadopoulos, o conselheiro da campanha de Trump, cujas ações deram origem à investigação sobre a interferência russa nas eleições americanas de 2016, foi condenado a 14 dias de prisão na sexta-feira por um juiz que disse que colocou os seus próprios interesses acima dos do país. A punição é bem menor que a sentença máxima de 6 meses solicitada pelo governo, mas também maior do que a liberdade condicional que Papadopoulos e seus advogados pediram. O seu advogado de defesa, Thomas Breen, disse que a sentença foi justa. Além dos 14 dias, ele deverá cumprir 200 horas de serviço comunitário e pagar uma multa de $9.500. Papadopoulos admitiu ter mentido aos investigadores acerca dos contactos com o professor com ligações ao Kremlin, que o informou em abril de 2016 que os russos tinham informações comprometedoras sobre a candidata democrata Hillary Clinton. O juiz distrital norte-americano Randolph Moss disse que as declarações de Papadopoulos não foram uma mentira nobre, mas sim motivadas pelo desejo de ter um emprego na administração Trump e não queria arriscar essa possibilidade por ter ligado à investigação sobre a interferência russa. Papadopoulos, 31 anos de idade, diz estar profundamente embaraçado e envergonhado por ter mentido aos agentes do FBI durante uma entrevista no ano passado e admitiu que tais ações poderiam ter dificultado o trabalho dos agentes. A China vai disponibilizar a título gratuito cerca de 20 milhões de dólares americanos a Cabo Verde no âmbito da ajuda pública ao desenvolvimento, anunciou o primeiro-ministro do arquipélago. O anúncio foi feito por Ulisses Correia Silva na sua página do Facebook, na qual dá conta do encontro mantido com o presidente chinês Xi Jinping na passada quinta-feira.
Obrigada, era o Mundo em Notícia aqui na Voz da América. Hoje é sábado e é 8 de setembro de 2018. Para todos os nossos estimados amigos ouvintes, votos de um bom sábado. Na nossa emissão de amanhã, domingo, no Espaço de Angola, vamos falar de economia. Depois falaremos de saúde com a doutora Graça Massinha e iremos depois conversar com um dos nossos amigos ouvintes. Isto na nossa emissão de amanhã, domingo. Nesta emissão de sábado, espaço agora para a música, o Top 10 da Música da América.
Top 10 americano, o teu programa de música aqui na tua rádio, Voz da América. Todas as semanas, o Top Americano traz as novidades da tabela dos Estados Unidos. Olá, bem-vindos ao Top 10 Americano da Voz da América. A partir de Washington, D.C., as mais ouvidas dos Estados Unidos passam aqui e as notícias do showbiz também. Eu sou a Mayra de La Saleta.
Eu sou a Ana Guedes e do outro lado temos o DJ, o Piaz.
E Ana, esta semana o Top 10 Americano da Voz da América tem uma edição especial.
Exatamente. Pela segunda vez, a escolha são do nosso DJ, o Pias.
Vamos ver se os nossos ouvintes gostam.
Esperamos que sim. Vamos começar com uma celebração.
Beyoncé completou 36 aninhos a 4 de setembro.
God on ice, feeling like an animal with these cameras all in my grill. Flashing lights, flashing lights. You got me pity, 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 baby. I want you, na-na. Can't keep your eyes off my pity, daddy.
E vale a pena, Mayra, ir ao Instagram da Diva e ver a retrospectiva que ela faz sobre a sua própria vida. Desde ser mãe de três à renovação de votos com Jay-Z.
Ao lançamento de mais um álbum, à digressão mundial que ela fez com o marido e Ana, tantas outras coisas que muitos de nós aos 36 só sonhamos.
E vamos continuar a celebrar Beyoncé com a sua música. E agora vamos a uma controvérsia que não é nossa, envolve Colin Kaepernick e Nike e outros, claro.
Esta semana, o ex-jogador da Liga de Futebol Americana, NFL, deu a cara para uma campanha da Nike com o slogan "Acredita em algo, mesmo se isso significa sacrificar tudo".
A Kaepernick foi o jogador a ajoelhar-se durante o hino americano no início dos jogos em forma de protesto contra a brutalidade do policial e a injustiça social.
Depois disso, ele não foi contratado por mais nenhuma equipa e desde então tornou-se um ativista.
A Nike lançou uma campanha com a cara dele, mas os fãs do futebol americano não gostaram da ideia e até têm queimado o ténis desta marca.
Controvérsias à parte, Ana, vamos ouvir Big Bang, de YG e Big Sean, em que eles mencionam exatamente Kaepernick.
Big bang, take low bang. She said, what you gonna do if I leave? I said, I'ma do me. B-I-G, everything zoomed in. Big bag on me looking like I'm moving in. Got my foot in the door and we still here. I'm a first generation millionaire. I broke the curse of my family not having. Eminem ora é um gênio, Mayra. Outras vezes é diabólico. Isto depende quem fala dele nas redes sociais.
É mesmo, Ana. E no seu último álbum ele está numa batalha de rap contra o mundo. Provocou tanto que o rapper de Ohio, NGK, respondeu no outro rap às críticas que Eminem lhe dirigiu.
MGK, entretanto, tem outro bife com o namorado Alvi Geezy, tudo por causa, claro, dela.
Claro, há sempre a mulher no meio, eles têm
sempre, como se costuma dizer, feias envolvidas. Isto é tudo de fazer perder a cabeça dos fãs e dos próprios rappers.
E em honra às cabeças perdidas, vamos ouvir Lose Yourself de Eminem. One moment. Did you capture it?
Yo. His palms are sweaty, knees weak, arms are heavy. There's vomit on his sweater already. Mom's spaghetti, he's nervous, but on the surface he looks calm and ready to drop bombs. But he keeps on forgetting what he wrote down. The whole crowd goes so loud, he opens his mouth, but the words won't come out. He's choking how? Everybody's choking now. The clock's run out, time's up.
Temos que concordar, Eminem, ele é bom. Às vezes faz assim umas coisas mestras, mas ele é bem,
ele tem
música.
Um com este, mas
tem música, também o próximo, também o próximo. Drake também não saiu muito bem com Kanye West, né? Outro louco.
É, tudo a perder a cabeça.
Exatamente, e Drake ainda não superou destas suas argumentos que ele tem com Kanye West.
É verdade, apesar de já ter passado algum tempo, Drake volta a falar de Kanye West, agora numa música nova de French Montana. Ele também fala de Adidas. Não sei, Ana.
Ok, vamos ouvir a tão Blood on Leaves misturada com Non-Stop de Drake, uma criação do nosso DJ, o PS. Yeah, I told you to wait. So I'ma need a little more time now. Cause I ain't got the money on me right now. And I thought you could wait. Yeah, I thought you could wait. These bitches surrounding me. Oh, something about me. Then they talk about me. Would be lost without me. We could have been somebody. Thought you'd be different about it. Now I know you not it. So let's get on with it.
Rolling, not a stopwatch, don't ever stop. This a flow that got the block hot, that's super hot. Ay. Give me my respect, give me my respect. I just took it left like on ambidex. I moved through London with the Euro steps. Got a sneaker deal and I ain't break a sweat. Catch me cause I'm gone, out of there I'm gone. High, go from 6 to 23 like I'm LeBron. Serving up a pack, serving up a pack. Pulling gimmicks cause they scared of rap. Ay. Funny how they shook, ay, got me shook. Pulling back the curtain by myself, take a look. Ay. I'm a bar spitter, I'm a hard hitter. Yeah, I'm light skinned, but I'm still a dark. I'm a wig splitter, I'm a tall figure. I'm an unforgiving wild dog. Something wrong with him, got them all bitter. I'm a bill printer, I'm a grave digger. Yeah, I am what I am.
Vamos agora ao Top 10 americano desta semana. É 1 de setembro com uma edição especial, Ana.
Escolhas do DJ UPS que decidiu fazer um mix entre o old school e o new school, portanto entre o antigo e o novo. Vamos até 1969.
O ano em que foi lançada I Want You Back, do Jackson 5.
A música faz parte do álbum de Diana Ross, The Presence, de Jackson 5, que valeu ao grupo um Grammy no Hall of Fame.
I want you around. Don't spend it.
Misturar o velho com o novo, Junior J, Back in Your Heart. De 1969, saltámos para 2018, Soul Funk, passámos para a dança eletrónica de Junior J.
Ouvimos Back in Your Heart de Junior J e este é o Top 10 americano da Voz da América.
Pede para tocarmos a tua música preferida através do WhatsApp, o número é mais 1-908-652-4584, tal e qual como estamos hoje a tocar do nosso DJ, o Pia.
É verdade, agora vamos ouvir uma música que fala de amor sem interesse.
Kenny Man canta hip hop em espanhol, tem 5 álbuns e finalmente está a ficar no ouvido da audiência.
Ela não quer Gucci, nem Prada, Fendi, nem Louis Vuitton. No le importa el jacuzzi, limusina ni mansión. Sabe que con toda la plata tendría su corazón. Pero con letras dulces me la llevo a mi sillón. Y eso que no tengo ni un peso, pero a ella no le importa eso. A la hora de darme un beso, ella me lo da sin esfuerzo. Y eso que no tengo ni un peso, pero a ella no le importa eso. A la hora de darme un beso, ella me lo da sin esfuerzo, galán, galán. Tenga lo que tenga, y aunque la mantenga, algo que conmigo se venga. Yo no puedo pagarle champaña, Buchanan ni Mochandon. Puedo darle tequila, cerveza fría y un buen ron. Yo no puedo llevarla pa' España, pa' Italia o pa' Nueva York. Yo la llevo a la luna cuando hacemos el amor.
Estamos a ouvir Gucci ni Prada, Ana.
É a sua nova música de Kenny Man. Não tem Gucci, não tem Prada, mas tem amor, diz ele. E vamos continuar a ouvir.
Pero eso ni la incomoda. Cuando la deja sola, ella me lleva pa' su alcoba, galán, galán. Tenga lo que tenga, y aunque la mantenga, algo que conmigo se venga. Algo que conmigo se venga pa' acá, pa' acá. Tenga lo que tenga.
E este é o Top 10 americano da Voz da América. Nós tocamos uma música pedida por ti, mas envia o pedido, não esqueça, para o WhatsApp da Voz da América.
Mais 1-908-652-4584. E a próxima música é eletrónica também. Ela é La Luz, de Postal e Jackie Mendoza.
Fuertes como troncos.
Top 10 americano da Voz da América, com as escolhas do DJ UPS. A Voz da América está também nas redes sociais Facebook, Instagram e Twitter.
Dentro das escolhas do DJ UPS, Ana está Vai na Louca, que é como quem diz coisa louca. A música é de Ozuna e Manuel Torizo.
Não vai ser tão fácil, aunque me esquives como quiera, atrás de ti, voy tras de ti. Tienes todo lo que quiero para mí.
Y tú tan sola por ahí, detrás de ti voy a seguir. Yo sé que lo bueno toma tiempo, baby.
Es que me gustas tú nada más, no me importan las demás. Una vaina loca que me da, que por más que intento no se va. La música que hago solo en ti más de pensar. Único una rosa, yo me la quiero robar. Sencilla, bonita, no se tiene que maquillarme. Mata el piquete, baila duro y le mete. Con nadie se compromete y menos si tú le prometes. Tiene lo que quiero, me tira que yo le llego. No sé disimular, bailo contigo y yo me entregué. Mata el piquete, baila duro y le mete. Con nadie se compromete y menos si tú le prometes. Tiene lo que quiero, me tira que yo le llego. No sé disimular, bailo contigo y yo me entrego.
É coisa louca que lhe dá quando ele vê a moça. Até rima a música de Ozuna e Manuel Torizo. Vamos agora a outra loucura aqui nos Estados Unidos, não
é? É verdade, Ernesto.
Nunca mais para
feelings, não para. O In My Feelings de Drake está em todas as tabelas e também toca nas discotecas.
Kiki, do you love me? Are you riding? Say you never ever leave from beside me. Cause I want you and I need you. And I'm down for you always, KB. Do you love me? Are you riding? Say you never ever leave from beside me. Cause I want you, and I need you, and I'm down for you always.
But the new me is really still the real me. I swear you gotta feel me before they try and kill me. They gotta make some choices, they running out of options. Cause I've been going off and they don't know when to stop. And when you get to top and I see that you've been learning. And when I take the job.
E depois the feelings de Drake, a novidade é que há novo trabalho de Quavo.
O membro dos Migos está a trabalhar num álbum solo que está para muito breve.
E vamos ouvir Working Me de Quavo. A escolha, claro, do DJ UPS.
Working me, she working me, urging me, it be urging me, chill it up, the top of the curtain please, I decided to go up like Major League, she just fought the chill like Pumpkin Fiends, she just fought the say I hurt her knees, she hurting me, Rich Don Hercules, hurting me, two cups, Martell, Portney, two, serve a cup.
Top 10 americano de Voz da América com Ana Guedes, Mara de La Salete e o DJ UPS na música.
Estamos nas redes sociais, Facebook, Instagram e Twitter, basta escrever Voa Português.
Outra música, Mayra, que o DJ UPS nos convida a ouvir é Taste the Taiga.
E Taiga está em digressão pela costa oeste do país. Os fãs de Los Angeles, Houston e San Antonio vão poder ver o rapper em setembro e outubro.
Nós não vimos, mas ouvimos. Taste. I'll be straight to the whip, no baggage claim. Whole lot of styles, can't even pronounce the name. You ain't got no style, see you on my Instagram. I be rocking it like it's fresh out the pan. Only when I'm taking pics, I'm the middleman. Walk talking like a boss, I just lift a hand. 3 million cash, call me Rain Man. Money like a shower, that's my rain dance. And we all in black, like it's gangland. Say the wrong words, you be hangman. Why me stick to your like a spray tan? Mister, what kind of car you in? In the city, love my name. Gotta say it. She can get a taste. She can get a taste. What a new taste. It's all the same like Mary Kate. E este programa, Mayra, está disponível para download em www.voaportugues.com.
E a Voa também está nas redes sociais, com muito bom gosto.
Facebook, Instagram
e Twitter.
E convosco esteve Ana Guedes,
Mayra de La Salete,
DJ UPS, silencioso do outro lado de lá. Já sabem que nos podem encontrar, estamos no Instagram, Facebook e Twitter, basta escrever Voa Português.
Até para a semana.
Até para a semana.
E agora, vale a pena ficar com a última música, a última escolha do DJ. O PS, Ana, é...
Incomodo.
De Carlos Sá.
yeah, yeah, yeah. Gone on you with the pick and roll. Younger Flame here in sicko mode.
João Lourenço foi hoje eleito presidente do MPLA, partido no poder em Angola, durante o 6º Congresso Extraordinário. Lourenço, que é também presidente de Angola, obteve 98,58%, correspondente a 2.309 votos. Votaram contra 27 membros e 6 abstiveram-se.
Eu tenho confiança nos militantes do MPLA. Portanto, eles sabem que este congresso é um congresso da transição e que, em princípio, eu terei a responsabilidade de dar continuidade ao trabalho que os outros presidentes do MPLA tiveram em fases distintas. Estamos a atravessar uma fase com características muito diferentes, em que os desafios são outros. E, portanto, eu confio no voto dos militantes. Recebo um país em paz, um país reconciliado e isso é o fundamental. A nível do partido, recebo um partido coeso, um partido unido e daqui para frente, com certeza que vamos fazer algumas reformas, aquelas que se impuserem, as que forem necessárias, mas a base do partido é boa.
A votação de Lourenço marca o fim da liderança de José Eduardo dos Santos, que substituiu Agostinho Neto no MPLA em 1979. Na hora de saída, José Eduardo dos Santos, largamente criticado por corrupção, admite ter cometido erros.
Não existe, naturalmente, qualquer atividade humana isenta de erros. E assumo que também os cometi. Pois só deste modo os podemos ultrapassar. O erro é parte integrante do processo de aperfeiçoamento. Por isso se diz que aprendemos com os erros. Hoje, dia 8 de setembro de 2018, é de cabeça erguida que estou neste grande conclave do nosso partido para, na presença de mais de 2 mil delegados, com a convicção de ter cumprido o meu papel e pronto para passar o testemunho da liderança do partido ao seu próximo presidente.
E por último nas notícias, a China vai disponibilizar a título gratuito cerca de 20 milhões de dólares americanos a Cabo Verde no âmbito da ajuda pública ao desenvolvimento, anunciou o primeiro-ministro de Cabo Verde, Ulisses Correia Silva.
E assim, amigos ouvintes, nos despedimos. Foi a emissão vespertina do Serviço em Português da Voz da América. Em nome de todos que fizeram a emissão, se despede Ana Guedes com um abraço. Amigos ouvintes, até amanhã.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.